Você escuta agora
Em Oz,
o podcast da Oz Conteúdo.
Celebridades, produtores de conteúdo, parceiros das marcas. Essas características poderiam representar muito bem qualquer influenciador digital, mas aqui, nesse podcast, nesse último episódio temático sobre comunicação e Olimpíadas, nós estamos falando mesmo é dos atletas.
Que eles são incríveis, a gente já sabe. Afinal, esporte vai muito além de habilidade, dom ou afinidade. É treino, é comprometimento, é constância, é renúncia e também desempenho e resultados.
E essas duas palavrinhas finais, desempenho e resultado, nos Jogos Olímpicos, dão mais visibilidade para os atletas?
A competição em si, os bastidores de uma Olimpíada, o dia a dia de treino e curiosidades impulsiona os atletas como influenciadores e são um bom negócio para a visibilidade das marcas?
E quem vai nos ajudar a responder essas perguntas, mas acima de tudo, nos brindar com uma verdadeira aula de marketing e influência digital é Mari Campos, diretora artística da Maide, um hub de soluções para as marcas que querem ampliar a comunicação com seus públicos em diferentes plataformas digitais.
Mari conversou com a gente, abriu um espaço na agenda e falou sobre como as redes sociais e a segmentação para o esporte caminham, crescem e evoluem juntos.
Vou contar um pouco antes sobre o nosso conceito, né, de empresa. Assim, quando a gente entendeu que a gente é uma empresa, além de gerenciamento de projetos, de que a gente foca em entretenimento e cultura e marketing de influência, aí a gente tem essa expertise de gerenciamento de talentos, a gente entendeu que uma das formas de a gente conseguir gerenciar a imagem dos artistas era da gente dividir eles em núcleos. Então, um dos nossos primeiros núcleos foi o núcleo LGBTQIA+. E a nossa primeira agenciada foi a Pabllo Vittar. E aí, com isso, a gente foi entendendo que, a partir dos agenciados que foram vindo, né, que a gente foi captando também a partir da nossa captação e também de interesses, né, de agenciados que queriam vir na Mind, a gente foi entendendo também núcleos que eram interessantes para marcas, no sentido de que núcleos que chegavam interesses, né, nos briefings. Né, então, por exemplo, quando a gente às vezes recebe um orçamento de uma marca que fala com o público jovem, às vezes o território que eles querem falar é de humor. Então, para a gente era muito óbvio que a gente precisava ter um núcleo de humor, né? E aí, então, assim, e a gente foi construindo vários núcleos. Então, a parte do núcleo de esportes foi um núcleo que eu acho que a questão das Olimpíadas, dos Jogos Olímpicos, foi algo que foi muito... Para a gente estava muito óbvio para a gente que a gente precisava fortalecer isso, mas a gente já tinha atletas, né, ex-atletas no nosso casting. Né? A gente já tem a Bia Branca já há 2 anos no nosso casting, Pedro Scubi também, que é, né, nosso surfista maravilhoso. A gente já tem o Fernando Medeiros, que é jogador de basquete, mas também, né, que é professor, é educador físico, né? Então, assim, já tinha outros e a gente... Então, assim, vamos dizer, esse quadro, esse núcleo que a gente fala que é o núcleo de saúde, esportes, a gente construiu ele já vai fazer 1 ano e mais ou menos 2 meses.
Conectar marcas e pessoas com a interface e a mediação dos atletas ganha outra dimensão diante de um evento do tamanho dos Jogos Olímpicos. Os conteúdos produzidos pelos atletas devem ter sinergia com o seu propósito, ser verdadeiros e genuínos, e Mari fala sobre a importância do marketing de influência.
Primeiro, a gente não trabalha e não traz talentos apenas só pelo número de seguidores. Não é só pelo que indica, assim, tem vários critérios, sabe? Mas acho que uma das coisas principais a gente analisar é aquele talento, ele tem capacidade ou ele tem uma entrega nas redes sociais que vai conseguir fazer uma entrega para as marcas, que as marcas vão conseguir interagir e que o público também vai entender que ali tem uma pessoa que influencia. É muito sobre isso, tá? Então, cada vez mais, o marketing de influência, ele pode ser em qualquer área, Você, a pessoa influencia desde uma pessoa que está no mercado financeiro, até no mercado da arquitetura, no mercado de esporte. A grande questão é quais são as pessoas que têm o dom da comunicação, da fala, da empatia, do jeito, ou da criatividade, da inteligência, do humor. Então, é uma coisa que a gente tipo, analisa profundamente. Tem certos talentos que chegam em que você vê no início e fala assim, gente, a pessoa não sabe nem fazer um story. Aí depois dá 3 meses, a pessoa tá puf! Aí fala, gente, como é que a pessoa se transformou assim em tão pouco tempo? Então, também eu acredito muito nisso, que a pessoa também consegue aprender, ela consegue se desenvolver nisso. Mas também tem muito uma coisa de um talento, né? Uma estrela que a pessoa nasce. Não é qualquer um. Por mais que existam cursos, né, hoje, cada vez mais, de como ser um influenciador, de como fazer sucesso na internet, ou de como que fazer com que você tenha um engajamento maior nas suas redes, não é apenas isso. Existe uma conjunção de vários fatores para que realmente aquela pessoa seja ali, esteja ali numa posição em que as pessoas sigam, gostem, e também permaneçam, que isso também é uma das coisas mais difíceis, tá? Tem muita gente hoje na internet que consegue um boom, consegue um conteúdo viral e tudo, e às vezes não consegue se manter. Porque precisa ter um trabalho constante, precisa ter uma frequência e uma inteligência de estar o tempo todo se inovando.
E nesse ambiente, criar diálogos que façam sentido tanto para o seu público quanto para as marcas é um grande desafio. Assim como nas quadras, nas pistas, tatames ou piscinas, é preciso muito esforço, atualização constante e aguentar pressão e julgamentos.
Falando de atletas, não é a função principal, né, você ser um influenciador digital. Então, você ter essa dualidade de olhares e de preocupação é uma coisa muito difícil. Mas ele entende também agora, cada vez mais, a importância dele ser uma personalidade forte na internet e o quanto que isso também aumenta a credibilidade e a imagem dele como atleta. Eu digo que hoje as grandes instituições do esporte, eles precisam enxergar a internet, as redes sociais, como um benefício e não algo como que aquilo vai atrapalhar o rendimento do atleta. Porque isso é algo que existe esse mito, né? Ah, o atleta, se ele ficar ali nas redes sociais, isso aqui vai atrapalhar o rendimento, isso aqui o atleta não vai estar treinando da forma, ou então não vai estar concentrado. Não é assim. Então, assim, você vê que o fato do Douglas estar ali, e óbvio também foi o contexto de uns Jogos Olímpicos em que não teve público. O Douglas foi um dos poucos atletas que realmente teve essa sacada de eu vou mostrar os bastidores do que está acontecendo e as pessoas curiosas querendo saber tudo. Tudo foi uma conjunção muito positiva. E ele entendeu aquilo, mas assim, teve um momento que ali ele teve que parar de fazer os conteúdos. Muito por conta dessa pressão que existe, e é uma pressão que eu falo, mas que para ele, como pessoa, ele não vai se deixar menos concentrado por conta das redes sociais, né? Eu acho que tem muito disso, mas eu acho que é muito também de cabeça, acho que também vai de cada um. Pode sim ter pessoas que podem ficar desconcentradas, mas eu acho que para o esporte, quanto cada vez mais ter atletas também fortes, com presenças fortes no digital, mais patrocínios e mais relevância o esporte vai ter. Essa, para mim, é a minha visão como comunicóloga, publicitária e marqueteira.
E como todo relacionamento é uma troca, como as marcas analisam todas essas questões que envolvem os atletas? É possível conciliar ser atleta, influenciador e entregar resultados extra-jogo? Mari avalia que sim. Trabalhar com atleta traz reputação e credibilidade, atributos muito importantes para as marcas.
No caso das marcas, elas entendem, não é algo que vai contra, tipo, até porque se for, pode ir contra a própria marca, né? No sentido de ter alguma menção negativa de público, alguma coisa assim, porque também nessas horas, né, quando a gente fala principalmente de esporte, tudo vira motivo para dizer se a equipe A ou B perdeu por conta de uma situação A ou B, né? Do tipo, ai, não perdeu porque não usou a chuteira tal, né? É assim, ainda mais brasileiro, que é super supersticioso. Então, eu acho, então, nesse caso, as marcas, elas super compreendem, então não é um caso. E, óbvio, também tem a lei, né, do COB, que não permite, né? Então, isso já é uma coisa que deixa isso muito bem claro, né? As marcas não podem utilizar, né, a imagem dos atletas durante, né? Que os atletas também, eles não podem estar veiculando, divulgando marcas enquanto estão jogando, né?
E como surge esse interesse comum? Esse alinhamento entre atleta, influenciador e as marcas? Mari, conta pra gente.
Óbvio, a gente tem muito esse termômetro, porque a gente recebe, a gente tem muitas solicitações de várias marcas e agências. Eu acho que o assunto Jogos Olímpicos veio tarde, não foi algo tão planejado, a gente teve aí outros assuntos antes, no mês de junho, a gente está falando ali de Jogos Olímpicos realmente começou, as pessoas... E temos Jogos Olímpicos, lembrou lá para início de julho que as pessoas... tem os Jogos Olímpicos, começaram a se ligar nisso. E aí, com relação aos atletas, foi muito realmente assim, quase que uma semana antes, e falar, quem é um atleta que está aí com tendência a ganhar medalhas? E aí foi surgindo ali, né, a Rebeca, o Douglas surgiu também, nem era um nome, mas surgiu por conta das redes sociais, a própria Raíssa. Então, assim, aí obviamente a imprensa vai falando, o público vai falando, e aí também vão surgindo interesses, né? O Darlan também, né, que foi outro nome que foi muito bem falado, também agora está no nosso casting também, maravilhoso. Então, assim, no final das contas, as marcas vão muito no tom em que a sociedade, o público, está querendo e tem interesse.
Sem dúvidas, nessa troca, os atletas passaram a entender a importância de suas redes sociais e de sua influência para se relacionarem com as marcas. Diante desse cenário, o que se pode projetar para o futuro dessa relação?
Eu lembro que meu primeiro Jogos Olímpicos foi em Barcelona e eu tinha 10 anos de idade, 92. E desde então eu nunca perco um Jogos Olímpicos. E hoje, e realmente depois de tantos Jogos Olímpicos eu vendo, essa realmente foi os Jogos Olímpicos das redes sociais. Não foi à toa que até a própria Globo, as outras emissoras como a Band, né, Sport TV, eles entenderam e estiveram bem conscientes disso. Eu acho que o fato também de não ter tido público. Então, acho que cada vez mais, eu acho que a tendência é exatamente isso que aconteceu com o Douglas, aconteceu com a Rebeca, com a Raíssa, de você ter atletas mais presentes nas redes sociais, com um alcance, com uma audiência, e quase como eles, com essa imagem de super-heróis. Eu acho que foi uma coisa que fazia tempo que você não via o brasileiro tão orgulhoso de ver surgindo novas personalidades em que o brasileiro se orgulhasse. Então, que a gente há tanto tempo que está vendo essa polaridade, né, no país, então a gente vê todo mundo ali abraçando e celebrando conquistas como uma Raíssa, um Douglas, uma Rosa Maria, um Darlan e personalidades tão completamente diferentes, com idades, com histórias, e de esportes também tão diferentes, né? A Amanda Marcela também, que foi uma história linda das pessoas conhecerem. Então, acho que no final das contas, isso é o mais lindo dos Jogos Olímpicos, é de você ver como a superação e a capacidade do ser humano de lutar pelos seus sonhos, e a gente vê que tem tanta gente capaz e tanta gente que viram exemplos. Eu tenho certeza que tem muitos adolescentes, muitas crianças que viram esses Jogos Olímpicos do Japão e olhando assim, putz, eu quero ser o próximo Fratos, né? Ali na piscina, eu quero ser um próximo Douglas, eu quero ser uma próxima Ana Marcela e assim por diante, eu quero ser uma próxima Raíssa, né? Você vê que o próprio esporte, você vê as pesquisas no Google sobre skate, porra, triplicaram, assim, é uma coisa surreal.
Nós já falamos aqui e repetimos, nunca é apenas esporte, mas sempre é sobre pessoas. Marcas, atletas e público construindo novas realidades e oportunidades.
E a nossa série Em Oz, Comunicação nas Olimpíadas, chega ao fim. Arigatô para quem nos ouviu e bonjour até a França, casa dos Jogos Olímpicos em 2024.
Não.
Você ouviu Em Oz, o podcast da Oz Conteúdo. Neste episódio, o roteiro e a apresentação são de Lívia Borges e Fernanda Cicilline. Edição, Lívia Borges. Fique com a gente e acompanhe os próximos podcasts.
Em Oz,
o podcast da Oz Conteúdo.